Desde quando a gente era criança, tinha alguma coisa diferente. Eu só não queria acreditar.
Então?
Lorena, você quer namorar comigo?
Olá, meus amores, sejam bem-vindos. Eu sou a Ana Zimmermann.
E eu sou o Nicolas Torres.
E esse aqui é o nosso Policast, que nós fazemos com tanto carinho, tanto amor. Por isso, se inscrevam, deixem comentários, porque a gente olha tudinho. Falando nisso, hoje estamos aqui para atender um pedido muito especial de vocês, porque nós tivemos um Policast sensacional, não foi?
Com toda certeza, como a gente já foi falado, já foi comentado isso no programa anterior, com eles, inclusive, a voz do povo é a voz de Deus. A gente já tinha prometido um retorno dobrado dos dois, e cá estamos, né, a pedido de vocês, polifãs, polinásticos, policasters, politudo, temos aqui essa dupla de dois maravilhosa com a gente novamente, né?
Tudo bem, gente?
Pode falar você.
Eu? Então, agora inverteu aqui as cadeiras, agora temos aqui Thelma Edom e Pietra Quintela.
Uhul! Tudo bom? Aqui pela segunda vez, Quintela, junto com a senhorita.
Gente, que prazer estar aqui de novo. Vocês pediram muito, ainda com o nosso programa anterior. Vocês pediram mais. E a gente vai vir aqui quantas vezes chamarem a gente, né?
E agora, pra responder as perguntas, porque eu fiquei sabendo que a gente fez recorde de perguntas de toda a história do Policast.
Recorde de perguntas. E a gente também vai ver algumas ceninhas hoje, porque a gente quer comentar um pouco também. No outro Policast, a gente comentou muito aqui sobre vida pessoal de vocês, sim, não é? Sobre também o Chip, Marena,
o
também sobre Pitel,
espera,
a gente falou coisa, muito disso. Hoje a gente quer saber um pouco mais também sobre os bastidores da novela, em questão de aventuras e coisas que vocês aprontam muito, que a gente sabe. Algumas cenas que a gente pensou que foi meio difícil a gravação, ou que deu alguma história legal.
Resumindo, você quer que a gente se exponha aqui?
É,
basicamente, assim, você resumiu bem o que a Aninha quis falar.
Justo.
Perfeito, então. Estamos ok com isso?
Estamos ok.
Legal? Show, então.
Show de bola.
Podemos começar com a cena, então? Porque a gente vai... Tem uma cena, cara... Tem um VTzinho pra gente passar aqui, que é sensacional.
É muito bom.
A gente imagina a gente na pele de vocês, como deve ter sido gravar isso, mas a gente quer saber a opinião de vocês depois de assistir a isso aqui. Quer ver? Solta aí, produção.
Vamos lá.
Pela reação, você já imagina, né?
Pino!
Oi, Mário.
O quê? O que aconteceu com a minha casa?
Ai. Então, tivemos um pequeno probleminha.
Nada demais.
Não, você chama isso de probleminha? Isso foi total falta de responsabilidade.
Que maduro.
Não foi de propósito.
Eu não te falei pra tomar cuidado, que se minha mãe encontrasse alguma sujeirinha, ela ia me matar. Tem espuma até o meu joelho.
Mas pelo lado bom, sujeirinha não, limpou a casa inteira, né?
Pelo menos isso, não, pelo menos isso.
Ai, gente.
Que é isso? Isso, Lorena? O que tá acontecendo?
Tá acontecendo! Não diminui alguém, fala! Alguém me ajuda!
E eu escorreguei real, foi tenso.
Não para de sair água!
Ai, cara.
Meu Deus, ela tá encharcada.
Deve ser uma vingança dos gêmeos por conta daquela história dos insetos que eu falei.
Ah, e que vingança,
hein? Ai, eu sofro, gente, eu mereço.
Alguém me ajuda, tia Cláudia!
Eu não acredito que isso deu certo.
Olha, eu acho que se colocasse insetos no meu quarto, eu faria a mesma coisa.
Você jura?
Eu faria.
Tia Cláudia!
O que tá acontecendo? Ai, eu amo a Letícia.
Linda,
Letícia. A Letícia é incrível.
Eu não sei.
Eu amo a gente!
Onde veio
isso? Deus, Luiz, isso não para de jeito nenhum.
Parece o Titanic afundando.
E o resto do palco tudo tranquilo.
De boa, de boa.
Acho que eu fiquei bonita, né?
Reparou. O que será que houve?
Ah, foram vocês!
A gente?
Deixa de ser cínico, Gael. Tenho certeza que foram vocês.
Ah, é? Então prova.
Vocês fizeram isso por vingança! Chega! Os três! Não me interessa!
Surto de sempre da Cláudia.
Agora os três vão me ajudar a limpar isso aqui e secar tudo! Agora!
Ai, eu amo.
Letícia é incrível, a Letícia é incrível. Letícia
é incrível. Essa sequência é muito bom. Pra vocês, qual foi essa aventura ou brincadeira que vocês viveram na novela que foi a mais legal?
Cara, esse dia do Dia da Espuma foi um dos últimos dias de gravação da minha casa. E eu costumo dizer, a casa do Mário tem as cenas mais emblemáticas. Eu adoro a minha casa porque Teve a cena da torneira, que a torneira explodiu. Torneira teve essa cena. Foi uma das cenas, foi um dos cenários que eu mais comi. E eu adorava, eu fiquei com fama de comilão.
Ah,
com
você gosta de comer?
Eu te entendo bem.
Sim, sim. É. E a gente ia, tipo, a gente chegava à casa do Mario, oba, cena de café da manhã, a gente ia direto pra mesa da arte. O que, que você tem aí pra nós? Aí, beleza. Cara, essa cena eu lembro que tinha um baita de uma máquina de fazer espuma e eles estavam... Metade daquela espuma não era espuma de verdade, era tipo um papelzinho pra simular um volume.
Ele estragou a nossa infância agora, não
é
brincadeira.
Mas pode continuar acreditando que é espuma. E daí eu lembro que foi uma grande uma pressão, porque eu não podia errar, porque aquela espuma secava. Então toda vez que a gente errava... É, tinha que ir lá, pega a máquina de novo, liga a máquina, enche, diz, pô, me leva isso pra lá.
Trabalheira, né? Trabalheira.
E daí eu lembro que metade das falas dessa cena foi mais improviso, porque eu esquecia as falas, e daí eu falava qualquer coisa, esse tem espuma até o meu joelho, foi uma coisa que até minha mãe pontuou, que ela começou a rir muito descontroladamente na casa quando passou essa cena, tem espuma até o meu joelho. Então foi
e não existia essa fala.
Muito legal. E eu tava com muita vontade de rir, porque o que me quebrava... Era a cara do JP enquanto eu falava as coisas que eu... Tem espuma até meu joelho, ele...
Tá,
aquela cara neutra,
ele, tipo... Ele, tipo, não entendendo a gravidade do que tava acontecendo.
E daí eu tentando segurar, assim... Mas foi muito legal. Foi emblemático.
E pra você, Pizê, se lambuzou de água ali, né? Foi, gente, choveu dentro de casa ali.
Eu digo que as minhas cenas favoritas de gravar são na minha casa. A gente brinca que a nossa família é aquela família daquela música. Essa família é muito unida. Porque é literalmente assim, todas as cenas são espetaculares. A Letícia é maravilhosa, não tem o que falar. Ela entra em cena, eu já tô rindo assim. É, a Letícia é maravilhosa. E essa cena foi muito legal, porque é a mesma coisa do Theo. Como eu ia me molhar, era um take só. Então eu não podia errar de jeito nenhum, porque, né, não ia ter como me
até
secar inteira.
Até fazer a produção inteira depois,
e daí, né? Eu fiquei encharcada, só que o engraçado é que aquele jato de água não saía muita água. Então eu tinha que ficar me jogando na frente da água, porque não saía quase nada de água. Era literalmente um esguicho que saía pouca, e daí eu e a Letícia, eu ia puxando ela pra frente, a gente ia pra frente da água, eu ia colocando minha cara lá, e meu Deus, de onde tá vindo essa água? Porque não saía muita
pura
água,
atuação.
Então...
maravilhosa.
Eu
fakeada,
eu
ali,
tive
aquela...
que fazer, assim, um esquema pra ficar encharcada. Fiquei encharcada no final, mas as cenas sempre são muito boas, é muito engraçado. E eu lembro que nessa cena tinha uma fala que era tipo, da onde tá vindo essa água? E a outra tia Cláudia, mas eles mandaram ficar tipo uns 2 minutos naquela água enrolando, falando que vieram na minha cabeça. Então assim, eu não sabia o que falar, ficava gritando, alguém me ajuda! Eu chamei a Cláudia, tadinha, 5 vezes na cena, mas foi muito engraçado. Eu amo gravar esse tipo de cena.
A direção de arte gosta de lambuzar o cenário, né?
Eles amam. Boa,
teve várias, assim, na
novela.
Teve alguma outra vez? Aventura de vocês que vocês lembram, assim, que às vezes teve algum erro técnico que acabou indo pro ar, assim, que não era pra ter acontecido.
Cara, eu lembro de uma que foi em Aventura de Poliana, até, não sei se cabe falar aqui, mas...
Claro, Universo Poliana.
Que a gente tava gravando na mansão do Sr. Pendleton e tinha um brinquedinho, assim, que a gente ficava em cima de uma casinha. E daí o pastor alemão dele, o Bob, né, era Bob o nome dele de verdade, e ele ia correr atrás do Magabelu. Só que eu, com 7 anos, eu morria de medo de cachorro. Principalmente cachorro de grande porte.
E de grande
porte. É porque devia ser maior que você, assim.
Era um pastor alemão.
Achei que você tinha medo, sei lá, de um chihuahua.
Chegar um pincher ali.
De pincher eu tenho.
Dá medo, cara. Minha tia tinha um pincher, ela mordeu a família inteira. Assim, era um amorzinho.
Pincher, enfim.
Era um carinho.
Aí o cachorro tinha que correr atrás da gente na cena. Aí, beleza, a gente tinha que esperar um momento pra sair. Eu tava aqui em cima do brinquedinho, com o cachorro se aproximando. Aí o Marinho, fala agora não. Aí eu, beleza. O cachorro aproximando. Calma. O cachorro aproximando. E o meu medo...
O bracinho ali, já. O bracinho ali, ó.
Fala agora não. Agora, quando o cachorro tava aqui, o Marinho falou, corre! Aí a gente saiu correndo varado. E daí tinha uma descida, né, no gramado enorme que tinha. E eu saí correndo de verdade, porque eu morria de medo do cachorro. E daí a produção teve que arranjar um esquema pra minha mãe me levantar. Tipo, eu saía de quadro, a minha mãe me levantava pro cachorro não chegar de perto de mim. E eu corria de verdade, o cachorro querendo pular em cima de mim e eu correndo.
Vem como é que é, né, gente?
Bom, uma atuação verdadeira ali, o negócio.
Aconteceu isso na cena da cobra também. A cobra chegando perto de mim.
Ele tinha medo de cobra e eu não tinha um pingo.
Não, não é que eu tinha
assim.
Medo de cobra, eu tenho medo de cobra.
Nossa, eu morro, não, eu tenho pavor de cobra.
Não, eu tenho medo de cobra se eu estiver andando assim, numa floresta e ver uma cobra. Mas assim, cobra que eles chamam pra gravar com a gente, que é criada, tudo, eu não tenho medo nenhum.
Que eles chamam, é ótimo, eles ligam pra cobra. Cobra, você tá desfiando
cobra. Cobra.
Vem cá,
gravar aqui rapidão.
Dá uma colada
aqui.
Nossa, mas eu lembro que teve uma vez que isso não foi meio que um desastre. Inclusive, desculpa a produção, mas a gente tava gravando gravando, eu não lembro muito o contexto, mas a gente tava gravando dentro de como se fosse um túnel, assim. A gente foi pra uma locação e que a gente tava gravando num túnel que a gente tinha, tava com equipamento de luz, sei lá o que. A gente tava descobrindo isso em As Aventuras de Poliana também. Porque como a gente era menorzinho, a gente aprontava um pouco mais. E daí eu lembro que a gente tava lá e daí a gente tava gravando e era, tipo, cheio de pedra, assim. E a gente tinha que estar anotando coisa no celular da cena.
É um pouco do calor.
E o Cauã vai lá e solta o celular no chão. O celular...
O celular racha.
Gente, o celular da cena arregaçou. Tipo, realmente, quebrou a tela inteira do celular.
Eu diria você pesou.
Pesou horrores.
Mas tinha outro reserva ou era só aquele?
Não, tinha. Só que daí o Cauã ficou assim, ó. Eita. Bom, não aconteceu nada. Morrendo de medo, né? Eu ia terminar a base.
Surgiu assim, nossa, como assim?
E daí eu lembro também que na cena da cobra chegou... Porque tem um cara, né, que... cuida dos animais, traz os animais treinados pra gente fazer a cena. Aí eu falei pra ele, falei, cadê a cobra? Só falta estar no seu bolso. Ele não, tira a cobra do bolso.
E não tava?
Tava no bolso.
A cobra real?
A cobra estava no bolso. Ele falou, ah não, tá aqui.
Que coisa horrenda.
Como que tira do bolso uma cobra?
Que coisa horrenda.
E era uma cobra, tipo, real.
Era uma cobra real. Ela era, tipo, mais ou menos esse tamanho.
Eu toquei na cobra para...
Deu esse tamanho?
Aquelas coral falsa lá, como é que chama?
Ah, não faço a mínima ideia.
Ela era laranja, assim. E eu lembro que, tipo, ela ficava no chão. E daí ele tá reclamando de mão cheia, porque ele ficava deitado.
Amarrado numa cadeira.
E a cobra?
Sem poder se mexer, porque eu tecnicamente teria que estar com as mãos amarradas. E a cobra chegando aqui perto.
Já entro, pego a cobra na mão, seguro e levo pro pote e fecho ela. E quando você pega a cobra na mão...
Quando... A carinha...
Desculpa aí, senhorinha.
Pega a cobra na mão, pega.
Desculpa, senhora dos animais.
Porque quando você
desculpa,
pega a cobra na
animais,
mão, ela é toda molinha. Quando você pega ela na mão, ela faz assim, ó. Molinha? E ela fica dura. Cobra é mole, daí quando você pega ela na mão, ela fica dura, assim. Nossa, eu... Nossa.
Ai, que desespero. Ai, que horror. Juro, a coisa que eu tenho mais pavor na vida é cobra.
Minha mãe também é dessas, assim. Minha mãe, ela morre de... Eu, quando era pequeno, eu estudava a cobra, cara. Assim, a ponto de saber o que tinha dentro da... Agora não lembro. Saber o que tinha dentro da cobra, estudar... Aliás, eu e o Jeff Demmer, chegou a fazer, escrever um livro de biologia, velho.
Não me recordo.
Pra falar dos animais.
Ah, lembro sim, lembro sim.
Calma, você vai... Pietro, onde é que a gente veio parar, Pietro?
O que aconteceu?
Onde a gente veio parar?
Gente.
Quê? Você estudava cobras?
Eu estudava cobras.
Você abria
cobra? Eu queria ser biólogo.
Ele abria cobra, ele abria cobra.
Não, ele não fazia isso.
Nunca tinha...
Ah, bom.
Então tá tudo bem.
Fica tranquilo.
Eu acho que ele não chegou nunca.
Você estudava, real, tinha um monte de livro em casa, eu comprava livro.
Que sobre cobra?
Assistia os programas lá do Animal Planet da vida.
Se vocês não fossem atores e atriz... Tipo, o que vocês seriam?
Olha, eu acho que eu tenho muito... Eu não me imagino uma coisa fora desse universo do cinema. Então, eu sempre falo da moda, que é uma coisa que eu também gosto muito. Só que eu não vejo como...
Eu adoro as roupinhas que ela usa, é top.
Chique, né?
Ai, obrigada.
Tem um molho aí, né?
Tem um salto.
Para.
Eu adoro as suas também.
Você também é super chique.
Você viu, né? Obrigado. Só te elogiaram porque você fez o...
Ah,
a gente já ia elogiar.
É a primeira do dia, né? Tá? A primeira patada do dia.
Ah, já que, ó, hoje quem viu o outro pegou referência da primeira patada do dia.
Lá foram que,
limite 15? 15. Bom, mas eu acho que eu não vejo a moda como um plano B. Sim, como uma coisa que acho que anda junto com a minha carreira.
Ali.
Exato. Acho que é uma coisa que anda muito junto. Que eu sempre gosto muito de fazer os dois. Mas eu não me imagino fazer uma coisa assim fora desse mundo. Então, alguma coisa por trás das câmeras. Eu gosto muito disso. Ou também...
Direção, talvez.
Exato. Eu acho muito legal. Ou uma curiosidade também é que eu gosto muito de psicologia. Muito, muito,
você
muito.
Jura?
Olha só.
Gosto muito de psicologia. Eu também tenho muita vontade. Eu já até pensei em fazer faculdade de psicologia, mas...
Isso que eu ia perguntar, assim, vocês têm ideia em fazer... Vocês pensam em fazer facu? Vocês pensam em...
É, então, meu sonho sempre foi fazer faculdade fora. Então, sempre tive a vontade de fazer faculdade fora, mas de artes cênicas mesmo. Então, eu gosto muito de psicologia, mas seria bem um plano, assim...
Um plano B, uma coisa, tipo...
Um plano JW.
É. E você, Telzinho?
Cara, ou completamente fora da arte, ou eu faria turismo. Tipo...
Chique.
É, mexer com lance de línguas e história... E uma coisa mais dentro seria música, tipo, fazer faculdade de produção musical ou teoria musical. Mas meu sonho de faculdade mesmo é cinema. Fazer cinema, porque um dos meus sonhos é virar diretor.
Lindos.
Então, um dos meus sonhos, inclusive, é virar diretor do meu próprio filme sobre a minha própria vida.
Ah, isso é incrível. Quem,
imagina,
tipo,
é.
Brad Pitt da vida que dirige e atua no filme.
Exatamente.
Quem interpretaria você e a Pietra tem que estar no filme, óbvio, né? Best Friends. Quem interpretaria a Pietra?
Pode ser.
Sim, eu.
Cara, ela deu uma...
É verdade, eu vou pra Pietra.
Ela é atriz, meu amor, Zé. Não sei se você sabe. Não sei se chegou aqui no currículo.
Tipo, até lá, vocês vão estar crescidos, entendeu? Até lá, vocês vão estar crescidos.
Eu entendi, Ana. Quem interpretaria a gente criança?
Eu entendi.
Mas não tem como saber, porque na teoria vocês estariam mais velhos e a pessoa estaria na idade de vocês.
Eu entendi,
obrigada.
Tá bom, eu
entendi. Ele fez um bullying comigo.
Eu acho que se o filme fosse ser criado hoje, seria o Jacob Tremblay. Que fez.
Caraca, ele foi na gringa!
Ele
quer
na gringa,
foi.
Real.
Sim.
Brasil tá mais ou
que isso?
Faz pra interpretar quem?
O. Pra mim interpretar. Tá. Se for interpretar a criança, o Jacob Tremblay.
E pra mim? Dakota Fanning. Se ela fosse criança.
É uma baita atriz,
né? Se ela fosse criança.
Ah,
mas criança.
Sweeney.
Ele vai pegar, sei lá, Millie Bobby Brown, tá ligado?
Não, mas é que eu pensei, eles entenderam o que eu quis dizer.
Nossa,
eu
a gente entendeu.
Ana, a gente tá...
Não, mas cinema é top, eu penso em fazer pós cinema, cara.
É, muito legal.
Porque você abrange tudo, você abrange direção, você abrange a história do cinema, você abrange até um pouquinho de
mas
atuação.
Acho que música você também vê como uma coisa que anda junto com a sua carreira, né?
É.
Não, tipo, em tese é um plano B de faculdade, mas não um plano B de profissão, assim.
É, porque música eu estudo, tipo,
sempre,
desde
né?
sempre.
Uhum.
Principalmente teoria musical. Então, eu acho que se fosse alguma coisa virada pra música, seria mais de produção musical.
Não, e dá pra você continuar atuando e produzindo, fazendo trilha,
uma coisa
com
anda
música.
Tem vários caras que fazem isso.
Exatamente.
Sim, tem uma carreira super bem sucedida nas duas.
Tá muito inspirados.
Com certeza. Chegamos
é verdade, isso é uma coisa que acontece com vocês na rua, porque a gente sabe que, tipo, ídolos e tudo mais, e a galera fica, ai, meu Deus.
Como é que é?
Quando encontra,
obrigada por isso.
Mas, tipo, já aconteceu com vocês de chegarem e falar, cara, eu também quero ser igual a você, essas coisas? Ou eles ficam mais, oh, meu Deus, vocês são...
Acho que tem de todos os tipos, né?
Tem.
Tem as pessoas que chegam e, meu Deus, é a Pietra, ou é a Lorena. Tem o pessoal que fala, nossa, meu sonho é ser atriz, me dá alguma dica. E tem o pessoal que fala, cadê a Poliana?
É.
E, tem o e tem o pessoal que já me ocorreu, inclusive, de chegar e falar assim... Você tá roubando o Mário de mim.
Eu lembro.
Já me ocorreu também.
Ixi, os amores que você largou aí pelo Brasil afora, que é isso?
Fão hater.
Eu tenho certeza que tem uma situação que com certeza deve ter acontecido com vocês, que pelo menos comigo acontece direto. Uma senhorinha.
Eu ia falar isso agora.
Que chega, mas você apronta muito.
Eu ia
não sei
falar
o quê,
isso agora.
Começa.
Uma senhorinha de...
Sempre tem a senhorinha.
Ela devia ter uns 85 anos. Ela chegou pra mim e falou... Nossa, mas Mário... Você para de jogar videogame, hein?
Aquela que acredita que é real a coisa.
É, o Lucas tava falando que chegou uma senhorinha brigando com ele. Você para de fazer isso com o João!
Não faz bullying com o Luigi!
Não faz bullying com ele! É.
É, mas, muito engraçado.
E também tem aquelas mães que gostam da novela e tem um filho de 3 anos. E daí pra elas não pedirem pra tirar foto, pedem pro filho.
Sim.
Entendeu? E o filho não faz a mínima... Tipo, o filho tem 4 anos, não faz a mínima ideia quem
é. É muito engraçado, porque daí chega e fala assim... Filho,
vai tirar uma foto
quer,
com ele,
vai tirar uma foto com ele do filho?
Não.
Você
quer tirar, filho?
Não.
Daí fala assim, ah, então deixa eu tirar que ele tá com vergonha.
É
muito bom isso.
É a mesma exatamente. Coisa quando pedem pra prima, né? A pessoa vem tirar foto, ah, minha prima te adora, vem posso tirar uma foto com você pra pessoa minha, mas ela não fala.
Não, gente. Mas bom, é muito bom
é
o
legal.
Carinho dos fãs.
É fãs não. De todas as faixas etárias. Aliás, falando
sim.
Nisso...
Uhum.
Chegou o momento mais esperado de todos, que eu tenho certeza que a galera tá aqui enlouquecendo. Cadê a minha pergunta?
Que faz
que
um programa e meio que a gente não faz esse quadro.
Exato. Que
bora.
É o quadro mais querido de todos, porque essas perguntas é aquela coisa, não tem escape. Se perguntarem, tem que responder.
Uhum.
É assim aqui que funciona.
É fogo
no quadro, se pergunta, responde.
Adorei essa. Eu gostei desse nome, gente.
Bom,
a gente nunca tinha
belo
pensado
nome.
Nesse
bom,
nome,
se
né,
pergunta,
gente?
Responde.
Preparados? Podemos começar?
Da pergunta dos fãs?
Here we go.
Então solta aí a primeira. Primeira da M. Belmiro.
De 0 a 10, qual a chance de rolar algo?
Já começa, já.
Sou brabo, né?
Nossa, mas olha essa caneca.
Não vem falar da água de novo, não.
Ele
você
ama.
Já tentou
ele
mandar dessa lá no programa
caneca
passado.
Caneca bonita,
hein?
Né?
Ele ama falar de água,
Pietra...
da
mas
caneca.
Mas ela não falou se é na vida real, ela não falou se é na novela. Você
Marina,
que tá aí se desesperando
fala.
À toa. É só falar um
qual
número,
é
não precisa
algo?
Explicar. Tipo, não precisa explicar, é só falar um número.
Nossa, tem uma cantada que é
e
boa
e o
dessa.
Beijinho, será que
é,
rola?
Ela cortou minha brisa aqui. Ela, poxa,
pô, Pietra.
Ela já deu um
dos contatos. Você conhece, esse é um clássico.
Conheço, acho bem...
Bem fuleira. Ó, vamos fazer assim, então, pra gerar mais um atrativo aqui. Eu vou contar até, a gente vai contar até 3. E aí no 3 os dois vão falar um número. Vamos ver
juntos.
Se sai igual.
Só precisa falar um número,
10,
não precisa... Não precisa,
precisa explicar, não precisa...
Explicar nada.
0 a 10, tipo, 1, 2, 3, 5, 7, 12, sei lá.
Tá.
É de 0 a 10. 1, 2, 3.
7.
Meu Deus!
Ah!
Caraca, meu que Deus. Conexão.
Não, eu fiquei pensando, gente, mas se a gente falar números diferentes, vai ser tão chato.
Vai ser feio, vai ser feio. Ia ser bem, bem tá chato. Ligado?
Um fala 10, outra 1. Um.
Ou um fala 12. Ia acabar com amizade.
Já acaba.
O clima ia pesar.
Não, mas detalhe, 7 é um número alto, hein?
7 é um número ótimo.
7 então, é um número...
7 é média, né?
Não, média é 5.
Média é 7, Nico.
Minha escola era 5, meu objetivo.
Minha média é 6. A minha é 7.
Gente, a média de vocês não é 3?
Que escola que você...
Bom, foi respondido, então vamos pra próxima.
Isso
que a gente ainda
7.
Pegou leve, a gente...
Calma, é só a primeira pergunta.
Ih.
Tem mais umas 15. Valquíria Oliveira, 21, perguntando aqui qual dos dois é o mais ciumento.
Eu. Você?
Descaradamente, assim, na lata.
Não.
Eu você é ciumento eu brinco também. De ser ciumento. A
eu
diferença
também.
É que eu brinco de ser ciumento.
Não, ele tem ciúmes, mas ele não fala. Ah, eu tenho ciúmes, só que guarda. Eu falo, é diferente. Mas vocês têm ciúmes do quê? Tipo, da amizade de outra pessoa, essa coisa de ficar passando tempo junto.
Você tem ciúmes e fala, Pietra?
Eu falo. Só que eu falo, tipo, brincando, assim.
Eu também falo brincando.
Tá, mas eu... Bom,
vamos
diferente.
Tomar um cafezinho ali. Deixa os dois conversarem. Vamos lá tomar um café.
Deixa os dois suas câmeras ligadas.
Fala, você é mais ciumenta. Fala, responde a pergunta dela.
Não, falei, eu sou mais ciumenta, mas é que ele também não fala.
Mas entendi. É ciumenta em que sentido, assim? Que a Aninha perguntou. É
quando eu falo, eu falo brincando.
Quando você fala, você fala muito?
Quando eu falo brincando.
Ah, mas existe o fundo da verdade. É pra, tipo, não parecer
não
tóxico,
sei.
Né?
Não sei, né?
Bom, tudo mas, bem. Tudo temos bem. A resposta, então. Pietrinha é a mais
é
ciumenta
a mais
dos
ciumenta.
Dois. Théo tem lá seus passos no ciúme, mas é um negócio
ele esconde,
mais...
Ele esconde, então ele não pode ser mais...
É só brincadeira.
Ele esconde. A Pietra é sincera. Ela taca ali no vento mesmo.
Sincericídio. Top. Vamos lá, próxima pergunta era Sara.Almeida.Santos.
Essa vai gerar polêmica. Quem é o mais cheiroso?
Eu sou extremamente cheiroso.
Eu?
Não, ó.
Não.
Vamos defender, os dois são muito cheirosos.
Eu sou extremamente
são
cheiroso.
Cheirosos.
Todo mundo que me para na rua fala, nossa, Théo, você é cheiroso.
Ah, imagino, nossa.
Até aquela senhorinha.
Porque é super
a minha mãe fala que eu sou cheiroso.
Ah, a sua mãe fala bastante coisa, inclusive, fala que você é bonito.
É a segunda hoje,
segunda,
tá?
segunda, e contando,
é
segunda. Segunda e contando, vamos
eu
lá.
Eu conto.
Não, os dois são bem cheirosos.
Eu sou cheiroso.
Não, eu não tenho essa escolha, é porque são cheirosos. Eu acho engraçado essa pergunta.
Não,
tipo, não tem uma que
eu ia falar pra você vir cheirar, mas... Não.
Vai ser estranho.
Ia ser meio...
Não,
Covid,
não,
não dá.
Não, pior, é que não ia ser estranho. A única coisa que ia ser estranho é o Nicolas, tem que fazer assim.
Dá uma fungada no cangote dos dois.
É tendo que pular a mesa pra cheirar o Théo.
Não, mas aí varia muito do gosto de perfume, entendeu?
É,
porque aí
exato,
tem perfumes
exato.
Que são bons, tem perfumes
usa mais
que não são agradáveis.
Mais floral, dá pra sentir no dela. É ela mesmo. Tem um cheiro mais delicado.
Não, vou falar, a hora que a gente foi tirar a foto pra fazer o programa aqui anterior, no outro programa lá atrás, eu tava do lado do Théozinho, né? O cabelo dele é cheiroso.
Meu cabelo é cheiroso.
Cabelo é cheiroso.
Minha mãe fala também.
Aquele shampoozão brabo.
A gente já falou sobre essa
mãe. Não, é real, eu falei, nossa, cabelão cheiroso, meu.
Bom, os dois são cheirosos. Bom,
obrigado.
Não existe isso, nenhum amiguinho aqui é fedidinho.
Obrigado.
Você não tá começa.
Tá tudo certo, família, tá em casa. Vamos lá, essa aqui é da... Como é que eu li esse nome, Deus?
Strux.
O que vocês mais gostam de fazer quando estão juntos?
Eu sei o que a Pietra gosta mais de fazer quando
Patada.
A gente está junto. Fala mal dos outros.
Você é dessa fuxiqueira da...
Não, é uma fofoca de bom coração. Eu sou assim também.
Não é uma fofoca, é um compartilhamento de informações.
Eu não faço fofoca. Eu só repasso as coisas
nada,
que eu recebo. Mano, eu repasso informações. Eu comento,
assim,
você
sem
só
maldade.
Comenta o que a pessoa já é.
É.
Ou...
Se é verdade...
Gente, Deus
não,
que colocou as coisas, eu só comento. É.
Isso, claro.
A verdade é muito relativa. Não, mas a gente não fala muito mal dos outros.
E você
vai
também.
Vai passar a imagem ruim pras pessoas. É a gente comenta sobre fatos, sobre coisas que
acontecem. A gente comenta rapidinho ali, são 5 minutos
tipo, eu encontro o Theo e a gente fala... Você não sabe. Ele,
não.
O quê?
Começa assim, o B.O. começa assim. Meu, você viu o que aconteceu?
Só que eu sou sempre que falo, você não sabe, e ele... O quê?
É.
Então você é o mais fofoqueiro.
É quase a gente, né?
Pode
você
ser.
Também gosta de contar as coisas.
Pode ser.
Vamos dizer que eu trago a fofoca e o Théo que mais fica interessado.
Isso.
Mas você
como um bom
você
brasileiro, né? A gente gosta do bagulho.
Claro,
gente gosta.
Você compartilha a fofoca depois ou você
não.
Guarda pra você?
Quer dizer, depende da pessoa.
Entendi.
Tipo, dependendo da fofoca, você dá uma...
Depende,
Por exemplo, se for fofoca minha, é claro que ele não vai abrir a boca.
Ele posta até no Instagram ali, né?
Nossa. Igor, esquece que eu te falei.
não comenta aqui, por favor.
Eu ia
falar uma coisa, mas...
Que?
Vamos deixar pro próximo podcast. Então, respondido o que eles mais gostam é fofocar.
É fuxicar a vida ali.
Muito bom isso aí.
Próxima pergunta da Jessie Reis.
Me falem 3 coisas que vocês têm em comum. Acho que nós dois somos atores.
Nós dois temos
amor
narizes.
Pela
a amor pela profissão.
E eu tenho meu dedo mindinho.
É, nós dois.
Uau.
Nós dois temos amor pela nossa profissão.
Justo.
Vai, fala uma.
De personalidade. Não, de
personalidade.
De gostos.
De personalidade difícil.
Vocês são muito diferentes assim? Eu não acho vocês tão diferentes.
Não, vocês são bem parecidos.
Vocês dois são extremamente irônicos.
É verdade.
É verdade.
A gente debocha muito.
Então, por isso vocês são iguais.
É um ponto, é um ponto.
Fala você, último.
São extremamente cheirosos.
Para! Sem graça.
E vocês dois são muito simpáticos e disponíveis. Porque toda vez que a gente tava tentando marcar com eles, eles sempre conseguiam e tal. A gente acabou também tendo problemas.
Resumindo essa de pressão do público mesmo, não querer ser apedrejado dentro de casa, apedrejado.
A gente dá uma virada ali, a gente marca desmarca uma coisa ali, mas tudo por vocês.
É, mas a coisa é muitas agendas pra poder conciliar dos dois. E eles são pessoas extremamente simpáticas e extremamente disponíveis. Porque toda vez que a gente pedia, falava não, os fãs, eles, não, vamos... E a gente desmarca aqui, ou vem depois de tal trabalho, essas coisas. Isso é uma coisa muito boa.
Hoje,
podcast,
inclusive. É? Primeira opção.
Ó, tá respondido.
Tá respondido.
Respondido. Eu que respondi essa. Bônus pra mim.
E eles concordaram, então tá. Concordando. Ó, a próxima pergunta aqui é da Vic Games 56. Se vocês não fossem os personagens que vocês são, qual vocês gostariam de interpretar?
Fala você.
Eu gostaria de interpretar muito, é porque é adulta, mas a Cláudia, gente, eu falo aqui, eu acho ela...
Tal mãe, tal filha, né?
Eu acho a melhor personagem da novela, eu sou apaixonada pelo personagem da Cláudia,
ela
a Letícia é muito boa, e ela, tipo, é muito engraçada, tudo que ela faz fica engraçado, né? Uma cena de choro com ela vai ficar engraçado. Ela...
Você consegue dar uma palhinha de como seria você como Cláudia?
Que incrível.
Gente, eu só sei do... Deixa eu colocar um pouquinho longe aqui. Porque eu sei dos surtos que ela dá. E tem uma cena que a gente tá de quarentena. E nisso, ela não aguenta mais, tá a casa revirada. E daí ela vai lá e fala.
Pera aí, encarnou a Cláudia. Concentração.
Chega! E ela balança a cabeça.
A cabecinha dela.
E o cabelinho dela que é
curtinho. Parece aqueles funko, assim, tá ligado? Que você bate...
E ela, não aguento mais essa quarentena! E ela é maravilhosa, porque há 3 capítulos anteriores ela falou... Ai, gente, que maravilha essa quarentena, ficar mais tempo com a família.
Aquela que vai mudando a opinião.
Mas isso é diferente de qualquer mãe na quarentena? Na
quarentena? Quarentena.
É mesmo, mas é, Letícia, você é maravilhosa.
E você, Thelzinho?
E você, Thelzinho?
Ou o Eric, ou o Luca Tube.
O Luca Tube ia ser top pra você. É sua cara, o Luca
Tube. Aquela coisa mais Faria Limer ali, né, irmão?
É, meu, tá ligado? Não, eu uso o Giovanni, que ele fala muito assim, tá ligado, meu? Bem paulista.
Bem paulista era gema, né, irmão?
Eu gosto de fazer um vilão, assim. Eu nunca fiz um vilão, eu gostaria de viver essa experiência com o Eric, porque eu acho, tipo, o personagem dele muito bem construído. E do Luca Tube, porque, tipo, é muito divertido gravar com o Luca Tube.
É muito.
A gente gravou muito.
O Luca Tube ia ser muito engraçado pra você, porque é totalmente diferente do que você é.
É.
Tipo, você é uma pessoa muito mais intelectual e, tipo, divertida, extrovertida.
Uau, assim. É que chique, ela tá gostando.
Agora eu também tô querendo uma palhinha do Theo, como o Eric ou o Luca Tube.
É verdade, faz aí o
Luca Tube. Até porque você é carioca, fazer um sotaque paulista é...
Deixa eu pensar, calma.
O momento de ator dele.
O foco é no R. Porta, porteira, Roger. Portal, né, irmão? Boa,
como é que é? Roger?
É, Roger.
Agora com vocês, velho, a estreia do Luke Wanna, Luke Fortech, tá ligado? O nosso primeiro Android aí, né? Então, salva de palmas pra ele, por favor. Muito obrigado.
Obrigada,
Celeste, faz seu trabalho direito, isso é incompetente.
Eu amei
essas duas
interpretações. Mas o Luca Tuber misturado com um amigo meu da faculdade que apresentava trabalho assim, velho. E agora que o trabalho aqui tá familiar. Isso aí, irmão. Ó, trampo aqui, hein, meu.
Eu não sei se eu seria uma pessoa que conseguiria conviver com a pessoa. A pessoa ia achar que eu tô tirando sarro dela.
Não, eu zoo com as pessoas que falam assim.
É.
Eu zoo na cara mesmo.
Gente, às vezes quando eu falo um pouco.
Mas não é pra machucar, por favor.
Quando eu e a Luísa, a gente tem muita mania de falar, tipo. Mina. Às vezes brother ou pesou.
Pesou.
Eu e a Luísa, muito. E daí ele vai lá e fica assim. É, brother, tipo, que saco.
Mano, brother, tá ligado? Porque quando eu vou lá no CJ, sabe, velho?
Ai, gemo.
Eu sou risinho, mano. Mano, com essa pergunta aqui que a gente vai pra próxima pergunta aqui, né, mano? Da Wilds, Gabi.
O que vocês mudariam na personalidade de vocês?
Eu acho que eu sou muito tímido.
É o quê?
Hã?
Eu tímido.
What?
Eu sou muito tímido. Eu vi
até sua mãe falando, né? O quê?
Em qual universo paralelo você é tímido?
É que depende. Na frente das câmeras, não.
Da
frente das câmeras, não. Mas a Pietra me conhece, eu sou muito tímido.
É, não, não é muito. Mas ele é um pouco tímido em questão de quando... Entrar num ambiente novo, assim. Se apresentar pra novas pessoas. Eu acho que é uma coisa mais, tipo...
Eu tenho um pouquinho de ansiedade social. Nesses momentos.
Sei.
Eu acho que às vezes é tipo de... Meu, será que eu vou ser chato demais se eu ficar, tipo... Falando...
Exatamente. É exatamente isso.
É, eu te entendo.
Oh. É tipo... Momento fofo no podcast.
É tipo, se eu ficar, tipo... Chegar e falar com essa pessoa, como se, tipo, eu já fosse amigo dela. Será que ele vai me achar estranho? Porque, tipo, eu sou amigo dela, não conheço ela.
Chegar
tipo...
na intimidade, né, cara?
É, acho que é isso.
Eu mudaria um pouquinho isso, eu acho, em mim.
E você?
E acho que eu gostaria de não ser tão indecisa assim, gente. É que é uma coisa surreal. Você pergunta alguma coisa pra mim, se a minha mãe estiver do lado, eu vou olhar pra ela. É tipo, o que, que você quer comer hoje?
Eu lembro.
Ela comentou isso, né?
É literalmente isso. O que, que você quer comer hoje? Eu olho pra minha mãe, ela... Você tá olhando pra mim por quê? Porque o que você quer comer... Tanto que no programa anterior, no podcast anterior, a gente fez um jogo de perguntas sobre quem se conhecia melhor. Uhum. Inclusive, eu não vou falar quem ganhou, né? Porque vocês vão ver mais.
Eu dei um ponto de graça pra ela.
Eu vou deixar aqui no ar. Mas, e daí vieram fazer minhas perguntas pra mim antes, né? Tipo, ai, o que, que você prefere? Eu não soube responder nada, olhar pra minha mãe. Mãe, o que, que eu prefiro? Gente, eu sou muito louco. Indecisa mesmo.
Você tinha falado no programa seu, quando você veio individualmente, teu signo, mas qual que é mesmo?
Eu sou Libra.
Ah, por isso que ela é indecisa.
Tá explicado.
Uhum.
É. Por isso que ela é Libra.
É o Mercúrio retrógrado.
Famoso. Pra escolher roupa, deve ser um B.O., né? Tem algum evento, ela fica ali 3 horas e 40 só pra...
Você tem algum stylist, alguma coisa que te ajuda?
Então, a minha mãe, minha grande stylist...
A personal stylist, mamãe.
Não, minha mãe me ajuda muito.
Mas sua mãe se veste mal bem?
Minha mãe é toda moderninha.
Eu acho
mãe...
que sua mãe acompanhou até a Luísa, não foi? No dia que ela veio com a Bella Chang?
Foi, não foi?
Foi a mãe dela que tava aqui, não foi?
Foi minha mãe?
Não foi? Desculpa, então.
Mãe,
mas você... Mas a vez que eu vi sua mãe, que ela veio com você, ela tava muito estilosa, tava muito bonita.
Não, minha mãe é maravilhosa. E ela também me ajuda muito em questão com as roupas. Às vezes eu vejo muita inspiração em, tipo, Instagram, Pinterest. Eu vejo, tipo, eu pesquiso assim.
Como é que é o nome? É Pinterest?
Pinterest. É Pinterest.
É maravilhoso, eu passo horas lá.
De novo, vou falar.
Pinterest.
Ah.
Quem é a sua maior inspiração, então, pra fashion, já que você gosta? Ou você, tipo, pega várias coisas assim?
Então, eu pego muitas coisas, mas também eu tenho inspirações. Eu acho a Zendaya a coisa...
É tipo,
ícone,
cara,
da moda surreal.
Zendaya é incrível.
Acho a Bruna
é
Marquezine maravilhosa.
Surreal.
O Ronaldinho Gaúcho também é um cara incrível. Assim,
e eu acho o estilo moda, da Bruna Marquezine muito parecida com o estilo, tipo, da Kendall Jenner, da Hailey Bieber. Eu acho muito legal, muito, tipo, lindo mesmo o estilo dessas meninas, assim. Eu acho elas incríveis. Ícones da moda, né?
Ah.
Chiquérrimo.
Vamos pra próxima?
Bom, depois dessa pergunta super completa aqui.
É que eu gosto desse assunto, acho
que tem que fazer render.
Relix Pietros.
Oh, mas isso é meu.
Se fosse pra comer uma comida pro resto da vida, qual seria?
Ih, acho...
Açaí?
Eu acho que... Não.
Tenta adivinhar a minha.
Estrogonofe.
De carne ou de frango?
Frango com batata palha extra fina. Eu sou extremamente meticuloso com estrogonofe. Eu tenho divisão pro tamanho da... Vamos pegar o prato. Redondo. Metade do prato tem que ser preenchido com arroz. Uhum. Um quarto do prato tem que ser preenchido com estrogonofe de frango. De frango, sem pedaços de tomate. Tem que ser de frango, aquela cor meio laranjinha.
Champignon?
Não, sem champignon. E um quarto do prato tem que ser preenchido com batata palha extra fina. Se não for extra fina, eu não como.
Por favor, chefe, entra aí, então.
Nossa, porque... mas é fresco. Se não for extra fina,
terceira.
Pô, irmão, se não for extra fina, eu não vou comer não esse prato aqui. Tá ligado,
se não for extra fina, tá ligado?
Ué, tu prefere o arroz do que o estrogonofe?
Não, é porque pra metade ficar proporcional, entendeu?
É, porque o estrogonofe, ele tem bastante molho. Então, entendeu? Aquela coisa mais papinha.
Tem que ficar proporcional.
Eu gosto de quando chega o finalzinho, que é o arroz, o molho e a batata. Eu
muito
também
bom.
Acho bom.
Muito
é bom.
Vamos usar também.
Mas você comeria açaí?
Não, gente, pelo amor de Deus. Eu não ia aguentar. Comer doce pelo resto da vida, eu sou... Uma, assim, chocolate no nível máximo. Eu amo doce, qualquer tipo de doce. Mas pro resto da vida, eu não ia aguentar. Então, seria massa. Então,
qualquer massa.
Macarone, eu sou apaixonada por macarão. Minha comida favorita, eu falo que é comida japonesa. Porque eu amo muito, mas eu não... É engraçado, porque minha comida favorita é comida japonesa, mas eu não gosto de peixe. Sem ser...
Eu não sabia disso.
Eu não sei explicar.
Você vai num japa, você
mas
pede
eu não gosto
só
de...
o gohan.
Não. Não, mas, por exemplo, fora do japonês. Eu não como um peixe grelhado, por exemplo. Eu não como um salmão grelhado.
Só come cru?
Eu não gosto de, tipo, camarão. Não como, eu realmente não gosto de frutos do mar no geral. Mas a comida japonesa, tipo, um temaki com salmão, arroz... Eu como muito. Você
gosta de peixe cru?
É.
Ah.
Que brisa.
Mas eu não conseguiria comer pelo resto da vida peixe cru.
Ah, eu comeria. Enjoa. Japonesa é uma das coisas que eu comeria tranquilamente pelo resto da vida.
Eu acho que seria macarrão.
Eu acho que eu iria na massa também com ela. Porque massa dá pra fazer muito. Mas é que massa tem muitas
muita
opções.
Variedade.
Molho branco, molho vermelho, sem molho... É...
Bolognese, que também tem já uma carninha.
Carne, você
pra
pode...
mim, eu teria quatro opções, talvez, que eu escolhesse. Ou a minha comida favorita, né? Que é ou é japonês, ou churrasco. Ou churrascão pro resto da vida. Como é que é?
Basbar, né? Um churras.
Mas hoje em dia, não.
Baguri,
hoje em dia, não mais.
Ou hambúrguer. Ou parmegiana.
Hambúrguer não,
não gosto de
parmegiana. Parmegiana, pra mim, é na mesma proporção que o estrogonofe pra vocês. Cara, eu sou louco por parmegiana. Louco, louco.
Não gosto de parmegiana. É muito bom.
Muito bom.
Bom, temos mais perguntas?
Próxima pergunta, produção, da Flávia 1296.
Um país que vocês gostariam de ir juntos? Nunca pensaram sobre?
É porque o que eu gostaria de ir, você já foi.
Qual?
França.
Ah, verdade.
Vamos fazer uma
não, mas gostaríamos de ir juntos.
Tipo, pode ser de novo, é. Não
seria diferente.
A gente vai fazer um negócio que a gente fez lá no programa passado, a gente vai contar até três. E vocês vão falar o país
foi
que
foi nesse programa.
Foi
não, no programa passado.
Não, foi nesse.
Foi nesse.
Foi nesse programa?
Foi.
Foi nesse.
A cabeça é vestibular, entendeu?
A idade chega, a idade chega.
Não, não. A idade
foi
chega
nesse
pra todos.
Foi nesse.
Foi nesse, real.
Que depressão.
Foi qual é a... Foi de zero a
probabilidade.
Ah, é?
Ah, tá, produção. Mano, ele te chamou de calvo no outro. E você dá essa. Como é que eu te defendo?
É calvo com Alzheimer.
Bom, então vamos, né? Ok.
Não, pera, muda. Pera, deixa eu pensar.
Pensar? Pode ir? Não? Perdemos?
Muda, não? Mais França?
Não, é porque agora você vai responder França, porque eu falei França.
Tá, tem que mudar. Não, calma, deixa eu pensar.
É.
Não vai ser um país, tá?
Mas tem que ser um país.
Vai ser um lugar
específico? Tem que ser um país.
Um país, ou um país ou alguma cidade específica, que
tá,
eu acho que vai ser mais difícil uma cidade,
uma,
né? Mas...
Não, é uma cidade mais específica que eu tô pensando, que você me falou, eu pensei.
Ah, tá, tá bom. Ótimo.
3, 2, 1.
Assim.
Nova York.
Ele não falou.
Eu ia dizer Aspen, eu pensei que você ia dizer.
Ia dizer Aspen.
Não, Aspen é o meu lugar favorito, só que o Tal tava falando muito de Nova York, que ele queria ir, sei lá o quê, e daí seria Nova York.
Eu fiz um combinado com o Igor, e quando a gente se mudar pra lá, a gente vai alugar uma kitnet em Nova York, em Manhattan, e daí a gente vai morar lá junto, fazendo faculdade.
Ai, que
chique,
lindo.
Hein? Brabíssimo.
Ui. Não entendi.
Não entendi.
Eu olhei pra você pra ver se eu tinha perdido alguma coisa.
Eu comecei a rir só pra poder entrar no assunto.
Não, eu ia falar.
Só poder me entender.
Eu ia falar o Igor se aposentando e eu tava fazendo faculdade.
Bela piada.
Nossa, se o Igor se aposentar, vou estar morto então, né?
Por causa da diferença de idade.
O cara já
não.
Eu tô rindo muito agora. Eu tô rindo muito agora.
Tem muita diferença de idade, é verdade.
6 anos. Mas ele é tipo o irmão mais velho, literalmente.
Nossa, é real que ele já vai estar real em outra...
Caraca, você tem
12
anos,
mas
não,
ok.
A gente não pensa nisso, assim, mas é muito louco, né? Ele tem 12 anos, cara.
Não,
ah,
mas...
pode continuar pensando que eu sou mais velho, não tem problema, não.
É porque realmente parece...
Não, Théo, tem 13, fez agora.
É verdade.
Parabéns, Théo!
Obrigado!
Faz o bolo aí, produção, olha que
você dizer.
Não, pera.
Você já tem 13 há um bom tempo.
Eu já tenho 13 há um bom tempo,
desde
já.
1900 e... Brincadeira. Ó, próxima pergunta da Laís Sofia 013.
Vocês lembram quais foram as primeiras impressões um do outro quando se viram? Beijos.
Qual foi a primeira vez que a gente se viu?
Foi no teste.
No teste.
É que no teste, a primeira vez que a gente se viu foi pra fazer o teste da novela. No teste...
Lá atrás, das aventuras.
Isso, das aventuras. Eu não vou saber dizer qual foi a minha primeira impressão de quando eu vi ele no teste, porque no teste eu tava muito nervosa, então acho que eu não pensei mais em nada.
Você já deu uma patada nele no teste, assim, ou essa coisa começou a vir
não,
depois? Assim,
não,
é,
não, não, não.
Não. Veio depois, assim, foi
depois.
Um negócio mais... Ah,
foi mais agora, assim, nos últimos meses.
Não.
Entendi.
Bom, mas eu lembro da primeira impressão que eu tive dele quando a gente teve a primeira palestra, né? A primeira apresentação da novela, que todo o elenco já tava decidido. E a gente foi
eu
lá no auditório, que teve uma apresentação, assim, todo mundo, do diretor, enfim, pra gente conhecer melhor. E no final a gente contempla todo mundo, que era o primeiro dia de workshop, como se fosse.
Uhum.
E daí eu lembro que eu vi o Theo.
E falei, nossa, que menino bonito.
Na verdade, não. Mas...
Cara,
eu vi o Theo, só que o Theo, ele tava assim, ó.
Tava meio cabeçudo.
E eu fiquei com dó. Daí eu achei que ele tava, tipo...
A primeira impressão dela de você foi,
foi dó.
Não, eu achei que ele...
Você vê, né?
É porque assim, gente, acho que tava todo mundo morrendo de vergonha. Eu tava assim, ó. E daí... Mas eu já conhecia a Sofia... Porque eu já desfilei com ela antes, conheci a Sofia quando eu tinha 6 anos. Então, eu já conhecia a Sofia, a gente era amiga. Mas daí eu vi o Theo, ele tava tipo assim, eu fiquei... Nossa, ele é muito tímido. Então, a primeira impressão que eu tive de você é que você era tímido. E eu fiquei com dó, porque você tava assim. Só que daí depois, você e o Cauê e o Vinícius começaram a, tipo, brincar. Eu lembro exatamente.
Eles estavam brincando de Danilo Gentili.
Você e o Cauê e o Vinícius começaram a brincar, tipo, numa cadeira, assim, em cima do palco. E eu fiquei assim, olhando.
Aí você ficou com dó também?
Não, porque eu tinha...
Eu senti a dó de
você. Não, porque eu tava com vergonha de lá. Só que eu sabia que eles eram uma gabelô e eu tava com vergonha de lá. Então eu fiquei, tipo, sentada... Porque a Sofia tava, tipo, super conversando com o Igor, tipo, querendo conhecer ele melhor, assim, que eles não se conheciam antes. Já tinham se visto algumas vezes. E eu fiquei assim na cadeira.
Só uma curiosidade sobre esse dia. A gente tava tentando descobrir quem era quem nos personagens. Aí a minha mãe comigo, a gente tava tentando descobrir quem era meu irmão. Falei, será que aquele menininho ali com nome diferente, de cabelo enrolado? Ela, não, deve ser aquele altão ali, meio italiano, o Vincenzo.
Ué?
E qual foi a sua primeira
impressão? Eu tava certo, mãe. Eu acho que é a primeira impressão de todo mundo. Nossa, que menininha metida.
Ai.
E ele fala assim, abertamente, né? Não,
eu bem. Falo, porque hoje eu sei que não é verdade.
Linda.
Oh.
Oh. Vamos pra próxima, então, pra quebrar esse clima? Pra quebrar esse clima.
Pesou, de
pesou
acordo com a Pietra.
Pesou.
Pesou horrores.
Temos aqui a próxima pesou. Pergunta da Vlog 2009. Um momento que vocês passaram juntos e nunca vão esquecer.
Tem vários.
Oi?
Tudo bem?
Tá tudo bem?
Calma.
Sozinha, né?
Um momento que a gente passou juntos, muito importante.
A viagem pra baleia, foi legal.
A viagem pra baleia, a gente foi viajar pra casa da Luísa. E foi muito legal uma viagem, foi com um pessoal do elenco. E, enfim, foi muito legal, foi todo mundo junto. A gente ficou, tipo, acordado até 5 da manhã, tipo, conversando na frente da fogueira. Foi, tipo, uma super vibe boa. E acho que também, né, a estreia de Poliana Moça, que a gente já tava muito mais próximos do que em As Aventuras de Poliana. E acho que foi um momento muito emocionante pra todo mundo. Eu tenho um vídeo da estreia que é, tipo, todo mundo berrando, assim. Eu lembro que quando cada pessoa ia aparecendo,
era uma
todo mundo começava... Daí o Theo aparecia e todo mundo começava a bater nele.
É, o Tavinho do meu lado começou... Fê, Theo! Calma.
Não, acho que foi muito legal.
Foi legal, foi bom.
Você concorda, não é o mesmo?
Concordo.
Bonitinhos.
Vamos pra próxima?
Temos mais perguntas aqui pra vocês da Milena Souza.
Qual detalhe ou característica que vocês acham lindo um no outro, mas que nunca disseram abertamente?
Pensa muito, porque em mim tem vários. Nossa, que legal.
Você pode começar.
Eu tô pensando.
Ah, é tão difícil assim?
Eu não vou responder.
Você jura?
Vocês não vão falar? Ah, sim, vamos. Não,
fala, assim. Fala. Primeiro, fala você primeiro.
Tá. Eu acho muito bonito essas sardinhas. Eu acho muito fofo. E uma coisa da sua personalidade é que eu acho que você repara muito, tipo, nos mínimos detalhes, assim, tipo, de tudo.
Tipo, meticuloso, até com o estrogonofe.
Até com o estrogonofe.
É verdade.
E você, Copi?
Eu? O formato do seu nariz é muito bonitinho e o jeito que você espirra.
Nossa, que
o jeito que ela espirra é muito bonitinho.
Como é que é? Como é que é?
É uma coisa, tipo, está lá do nada, te conversando, aí ela...
É meio assim.
Tem um. Retocar a maquiagem, ó.
É pra ver se não saiu nada do
lugar. É muito bonitinho. Toda vez que ela espirra, eu falo isso pra ela.
É mesmo.
Oh. Agora... Ela ficou vermelhinha.
Infelizmente, como o nosso programa está chegando ao fim.
Já?
Já. Você acredita
pois
nisso?
Pois é, voou.
Jesus.
Horrível isso, eu acho horrendo. Mas, pra continuar esse clima fofo de amizade, carinho.
Linda!
Participar da amizade e carinho também.
Não entendi também, mas...
A gente quer saber, pros fãs também não viverem de migalhas, pra eles terem uma cena real. Isso não é spoiler da novela, ok, amores?
Isso aqui... Não vai acontecer.
É algo... Não aconteceu, tá? Não vai acontecer. Não sabemos, no caso, se for acontecer. Não sei se vai ser desse jeito. Mas é pra vocês poderem fazer umas edits, uma coisa aí com vocês.
É que a gente trabalha à mercê de vocês, né? A gente quer disponibilizar um conteúdo massa.
Como seria, pra você, Theo, o pedido perfeito do Mário se declarando pra Lorena e
ou
pra você também. Exato, ou vice-versa.
A gente falou sobre isso.
A gente já conversou sobre isso.
A gente falou sobre isso já.
Não, mas o joguinho não é comentar. A gente quer que vocês encenem realmente.
Encenem.
Na cabeça de vocês, como que seria essa cena.
Olha.
Mas aí, eu vou precisar de mais um brigadeiro.
Não, aí você tem que...
Produção?
Não, eu tô com só de creme brulee, se você quiser.
Nossa,
mas contar assim, como que tá o tempo, como que...
Eu acho que eu sei como seria.
Que palavras
que
vocês falariam.
Primeiro, eu vou dar um que a gente deu uma super ideia, que seria muito legal, mas não seria um pedido de namoro perfeito. Que seria, por exemplo, eu o Mário, assim, se preparando, se preparando, falando... Eu vou... Nossa, eu vou pedir a Lorena em namoro. Eu, tipo, querendo coragem, tipo, sabe?
Eu vou lá. Eu converso com o Luiz. Nossa, eu quero pedir a Lorena em namoro e tal. Eu vou lá, tô andando pela escola. Aí passo, tô chegando na Lorena.
Daí, nisso, ele entra, tipo, na, sei lá, na sala de música. E quando ele entra, tá, tipo, a Lorena e o Pinóquio assim.
E o Pinóquio se declarando pra
E o Pinóquio vai lá e fala assim, tipo, mas eu te amo, sei lá o quê.
E daí o Mário chega na porta nesse exato momento e vê isso.
Daí a gente... Daí eu viro... Daí o Mário, tipo, com uma flor, na, uma coisa que dá pra ver, que ele ia, tipo, me pedir namoro, alguma coisa do tipo.
Aí
tipo,
a flor cai no chão.
Com uma flor na mão, alguma coisa do tipo. Daí ele solta. Daí ele vai falar assim, correndo. Tipo, tá bom. E daí ele vai sai correndo. Daí eu, tipo, não, Mário, espera.
Aí começa a tocar aquela música do High School Musical. Sabe?
Daí eu falo, não, Mário, espera. Pinóquio, você estragou tudo. E daí você correndo atrás do Mário.
Nossa, é tipo...
É uma sequência, assim.
Eu acho que a gente já pode escrever a nossa própria novela, né?
É, nossa, eu acho
spin-off,
que
é spin-off. Mário Lorena. Que?
Mas aí, ó. Agora só vez. Fala como seria o pedido perfeito.
É, não, mas... Depois se vocês disso tudo, vai ter o pedido. Nisso, é tipo, como seria a declaração quando vocês se encontrassem de novo.
Aí vocês saíram correndo, maratona ali, 42 quilômetros. Aí encontrou.
Tá.
Aí, quais tipo, seriam as palavras, aí eu chego,
Lorena.
Aí eu chego tu chorando assim, a Lorena pergunta o que pergunta.
Mário, não é isso que você tá pensando.
Como não é isso que eu tô pensando, Lorena? Ele falou eu te amo na minha frente.
Mas eu não falei.
Lorena.
Começa a tocar uma música triste, faz uma música triste, Nicolas.
Toda a minha vida.
Fala aqui perto do microfone pra ouvir. Isso.
Desde quando a gente era criança, tinha alguma coisa diferente. Eu só não queria acreditar.
Então?
Lorena, você quer namorar comigo?
É claro que sim. Que isso, gente?
Obrigado.
E os fãs vão ao delírio.
Obrigado.
E tem que ter o... É claro que sim.
Nossa, eu achei
que... Por que você não pediu antes? Droga. Quando eu mexi no meu cabelo. Pô, meu.
E com essa cena maravilhosa e esse roteiro que merece um Oscar. Com certeza, nossa, digno de Oscar. Podcast.
Digno demais de brigadeiro.
Nossa.
Digno. A caixa tá ali atrás pra
vocês. Ah, gente, passou muito rápido.
Passou rápido,
né? Vocês gostaram?
Muito. Eu quero voltar.
Voltaremos.
Eu ouvi terceiro podcast de verdade.
Até o em dose tripla.
Se vocês baterem 5 mil comentários, eles voltam.
Você tá falando sério?
Botei aí.
A meta
aí
foi
estipulada.
Tá falando sério mesmo?
A produção já aqui no ponto. Kenia, fica quieta. Produção... Pelo amor de Deus.
Corta pra eu com uma conta fake. Lindos.
Abrindo um monte de funk.
Maravilhoso.
5 mil comentários sobre muito baixo.
Instalando um bot.
Produção foi muito baixo?
10 mil comentários.
10 mil comentários.
Seremos dose tripla de pitel aqui dentro.
Gente, é que assim, comentem. Por vocês e pela gente, pelo amor de Deus, que eu quero voltar aqui.
Não, mas vocês gostariam realmente de voltar
muito.
E falar mais?
Assim, por mais dois brigadeiros eu voltaria.
Ah, a gente traz uma caixa pra gente encomendar, a gente fecha a fábrica lá.
Tá então, ok, vamos ver o poder dos fãs de Marena, dos fãs de Pitel.
Não duvida. Não
se
duvida
bater 10 mil comentários, teremos uma terceira dose.
Ai, gente,
não tenho nem roupa pra esse evento.
Nossa, tem que vir produzida aqui. Mas, gente, muito obrigada de verdade. Que programa delicioso estar com vocês. Eu já falei no último, vou falar aqui de novo. Vocês são realmente muito especiais. E não é à toa que vocês são os escolhidos aqui pelos fãs e também por toda a produção pra ter essa dose dupla. Muito obrigada de verdade por terem participado, terem feito a gente rir e se emocionar com esse programa maravilhoso.
Ah, gente, obrigada, gente. Foi incrível. Sempre muito bom estar aqui com vocês, estar aqui no podcast e falando com vocês. Então... 10 mil comentários, gente, vai.
Vamos
vai,
lá, eu quero bater recorde de novo.
Como diz o Nicolas, a voz dos fãs é...
É a voz de Deus. A gente obedece aqui, o que vocês mandam, a gente obedece.
Muito obrigado pelo convite novamente, sempre muito bom estar aqui. E agora vocês vão ter que pensar em novas dinâmicas pra fazer no nosso terceiro programa, tá?
Ah, você fica tranquilo que ideia aqui não falta, viu, Fih?
Eu imagino.
A gente perfeito. Aqui com o pessoal aqui de trás, ó.
Incrível.
A gente... Incrível. Mas brigadão por mais uma vez aqui vocês estarem com a gente, viu? Foi maravilhoso, seus lindos. E pra vocês aí de casa, nosso muitíssimo obrigado de sempre por estarem acompanhando semana após semana aí nosso podcast, que a gente faz com todo amor, todo carinho pra vocês. Lembrando que na próxima terça-feira, 9h30 da noite após a novela aí no ar, de segunda-feira às 8h30, de segunda-feira às sexta-feira, né? Tá todo dia no ar ainda, tem muito mais novela, as gravações acabaram.
Exatamente.
Mas Poliana continua no ar aí.
É importante isso, as gravações acabaram, mas a novela não. Continua.
A novela não.
A novela tá no ar aí, tá pegando fogo, que tem coisa pra caramba pra acontecer na novela, né?
Exatamente. Se você perdeu algum capítulo por alguma coisinha, não se preocupem, porque todos os capítulos de Poliana Moça estão na íntegra lá no canal da TVzinho e também tem vários outros quadros, como Taon,
tem Felipe Power.
Isso, muita coisa legal pra vocês poderem participar, comentarem e acompanharem também os bastidores um pouquinho além do nosso podcast. Um grande beijo e até o próximo, hein?
Valeu.
Beijo, gente.